fim do mundo.
Do mercado onipotente.
O investidor.
Os mercados alocados.
Inflação dos
FRS
é uma
vírgula. Esse é o GapCast, o podcast do portal Mega Gap.
See my broker, find out what he can do, 'cause I'm in the market for you.
Bem-vindo, amigos do GapCast. Estamos aqui de volta para falar sobre o segundo assunto na pauta, sobre crise financeira. O que você aprendeu sobre crise financeira, meu amigo?
Eu não perdi nada, porque, cara, acho que a verdade é uma só, né? Alguém ganhou com isso, né? Alguém ganhou, cara.
Bom, estudando crise financeira, o que eu aprendi com ela é que é quando começam a chover pessoas, né, cara?
O que é chover?
É, começa a chover pessoas. Pessoas se matam, se jogam dos prédios, né? Sabe como é que é?
É a primeira reação, né?
Bom,
e
vamos lá.
A gente recebeu algum e-mail, cara?
Não, não recebi meu e-mail nenhum, cara. Continua sendo esse papo de bar, de boteco, né? Só mais transmitindo. Vamos falar nesse cast um pouco da crise de 29. Vamos falar sobre contexto histórico, causas, consequências.
Puta, como a gente pode começar? Em que ano, mais ou menos? Né? Falar sobre a primeira bolsa?
É, isso aí. Acho que a gente tem que falar aí sobre de quando os bancos começaram, de quando as bolsas começaram, né? Mas isso é muito longe, então a gente vai falar bem rápido. Bom, como a gente falou ali no cast anterior, né? E o nascimento dos bancos foi na época do feudalismo. Muita gente fala que as primeiras bolsas foram na França. Isso aconteceu porque o dinheiro estava ali na mão de poucas pessoas, né? Senhor feudal, né? Nesse caso. Bom... Primeiro, os bancos ali tinham a necessidade de controlar os débitos rurais, preço de commodity, né? Porque era a única coisa que se trocava e os únicos que tinham poder eram os senhores feudais, né?
E a primeira bolsa, você sabe?
Como a gente falou, a primeira bolsa ali foi por volta de 1602, né? Na verdade, não foi a primeira bolsa, né? As primeiras bolsas já existiam, mas foi a primeira vez que foram trocadas as ações, né? Ações de uma companhia mesmo foram trocadas nas bolsas, né? Companhias das Índias, né? Holandesas.
Holandesas das Índias Orientais.
É isso aí. Mas foi lá em Amsterdã, né, cara?
Os caras já estavam tudo louco, né, cara? Foi agora, tá explicado, né, cara?
Nessa época eles já estavam no Caribe, né? Conheceram a Jamaica.
Explicado, né, cara?
Você tem que pensar que... Os caras, eles trocavam especiarias, né? Ervas, né? Esse tipo de coisa.
E um cara um dia acordou e falou, poxa, criar esse negócio de ação, né?
É fogo, né? Então, mas foi aí que aconteceu, né? Foi com as grandes navegações, né? Se você quiser mais referência, vai lá no cast anterior e dá uma olhada. Não ficou muito bom, mas foi o primeiro, né? Bom, e aí, lá para 1688, né, começaram ali as primeiras ações na Bolsa de Londres. Isso é importante porque, de novo, remetendo ao cast anterior ali, né, cara, isso aconteceu por causa da Revolução Industrial, né? Nascendo as primeiras ideias capitalistas e tudo mais, né? Começaram as primeiras ações, né? E tudo mais. E, na verdade, as primeiras ideias capitalistas aconteceram só no século XVIII, né? Com Adam Smith. Aí, andando um pouquinho mais, nasceu a Bolsa Americana em 1792. Isso, na verdade, é muito por conta da independência dos Estados Unidos, né? Que foi em 1776, né?
E a Bolsa Brasileira? Sim, ela surgiu em 1890. Mas depois, cara, acho que em 1891 encerrou as atividades. Não, 1895, cara.
Então, mas quando é que foi a independência do Brasil? Porque é isso que acontece, né, cara? A primeira coisa que os caras fazem é começar a p***. Não, se tornou independente é igual adolescente. Sabe quando você é adolescente? Aí você ganha seu primeiro carro.
E aí
que acontece
a
puta.
Você
fudeu. Então,
cara, foi em 1890 que foi fundada a Bolsa Livre, cara. Que seria o começo da Bolsa de Valores de São Paulo. Aí em 1891 fechou as atividades e acho que foi 4 anos depois, acho que em 1895 foi aberta a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Que aí começou a evolução no mercado de capitais brasileiro. Mas aí tem, cara, a gente pode deixar isso para um outro cast, mas eu sei que assim, o mais importante foi em 1960, que a Bovespa e as outras bolsas do Brasil se juntaram. Aliás, não a Bovespa, né? A Bolsa de São Paulo e as outras bolsas se juntaram e formaram a Bovespa, né?
Mas quando é que começou isso daí mesmo?
23 de agosto de 1890.
1890?
E foi a bolsa que foi fundada por Emílio Rangel Pestana.
Ah, foi
a Bolsa Livre, que seria o início da Bolsa de Valores de São Paulo. Bom, mas também então, os caras já deviam ter alguma coisa, né?
É engraçado também porque isso culmina mesmo com... Eu acho que com a independência de cada país, né? É a reestruturação do sistema financeiro, né? Independência do Brasil foi 7 de setembro de 1822, né?
Aqui no Brasil acabou sendo um pouco mais lento, né, cara?
Então, a razão... Puta, é até engraçado, porque a razão de porque eu lembro da independência do Brasil é por causa do angolano.
Angolano?
Angolano, cara.
Por quê, cara?
Porra, cara, uma vez eu tava numa balada, a gente foi lá, tá, saiu umas 4 horas da manhã, todo mundo pingalhado, né? Saiu na rua, aí tinha um morenão e tal, né? Um afro-brasileirão. O cara tava lá ele começou a falar, né? Era o dia, era 7 de setembro, e o cara começou a falar com a gente, né?
Mas ele era brasileiro,
aquele sotaque
sim,
português, né? Bem forte, tá. Né? De Angola. E o cara falando assim pra gente: você sabe quando foi a independência do Brasil? E nessa época a gente tava no estrangeiro, né? Todo mundo falando inglês e o cara falando português, cara. Do nada ele saiu do beco, né?
Nossa.
E ele falando, não, a independência do Brasil foi 7 de setembro. Aí eu virei pro cara e falei assim, caramba, como é que você sabe a independência do Brasil? Eu sou angolano, a independência do Brasil foi em 1822. Cara, eu nunca mais esqueço, bicho.
Porra, é verdade.
Depois disso, no dia seguinte, a gente saiu andando na rua e rachando de dar risada, lembrando do angolano, né? E do nada surge o angolano de novo, cara.
Caralho, velho!
Essa vez usando o terno e gravado.
Cara, isso aí, cara, é um gosto, né? É um espírito, né, cara?
No dia seguinte, cara, lá pro meio-dia, o cara ainda tava fedendo pinga. Pô, continuar com a história, né?
Cara, tá bom, hein? Esse cara tem tudo pra ser campeão na vida.
Cachaça. Porra, ele sabia a independência do Brasil, cara. Eu nem sabia o ano da independência do Brasil na época. Só sabia que era 7 de setembro. Bom, mas vamos falar então de 1929, né? Como é que a gente pode falar da crise financeira de 29, né? Crise de todas as crises.
É, realmente é onde teve muita gente voando, né, cara? Acho que é, seguindo sua linha aí, eu acho que
chuva de pessoas, né?
Eu acho que teve, não, por realmente Nova York. Teve uma tempestade, né,
cara? pra gente começar aí, né, cara, a gente tem que voltar alguns anos aí, né? Em 1929 foi quando aconteceu a crise financeira, né? Uhum. A Quinta-feira Negra. Uhum. Mas para começar aí, né, a nossa jornada tem que começar, uhum, de algum lugar, né, cara? Então ela começa em 1914. Foi aí que começou a Primeira Guerra Mundial, né? De acordo com professores de história, o assassinato do Francisco Ferdinando.
Uhum.
Bom, a história é muito mais legal do que isso, né, cara? Eu recomendo que as pessoas deem uma lida depois, deem uma olhada, mas isso não interessa pra gente. A gente vai falar do contexto econômico.
É, porque senão vai ter que fazer uma enquete, acho, pra isso, né, cara?
É que a gente tá mais voltado pra economia mesmo, né? Mas é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial é muito legal. E a Primeira Guerra Mundial é especialmente legal, porque, como a gente estava falando no cast anterior, né, ela foi entre as pessoas, os países que realmente detinham o poder, né, naquela época. Que eram os grandes impérios, né? E esses grandes impérios, assim, todos eles tiveram as suas revoluções industriais, né?
Uhum.
E aí eles eram as grandes potências da época, né? Aí estão falando do Império Otomano, Austro-Húngaro, uhum, Russo, Inglês, o Alemão, o Italiano, o Francês, né? Foi um desenvolvimento tecnológico jamais visto na história, né? Desde do feudalismo, onde nada existia, uhum, né? Até a construção desses impérios, a reunificação. Uhum. Foi onde começou ali as primeiras armas de guerra de verdade, né? Depois da invenção da pólvora ali no feudalismo. É aí que os caras começam a brigar e lutar com armas de verdade, né? E, uhum, e uma loucura, né, cara? Barco a vapor, indústria metalúrgica,
tudo. Foi a guerra das trincheiras também, não foi?
É isso aí. Pra você que joga Civilization, é muito mais fácil, né, cara? De
ver. Cara, não,
você joga
não.
Civilization e você vai dividindo em eras, né? E aí, na época das revoluções industriais, você começa a inventar um monte de coisa, né? O sistema bancário vai ali na Idade Média, e aí, na era moderna, você começa a inventar pólvora, uma porrada de coisa, né? E ter arma de verdade. É. Então, nosso ponto começa aí.
Puta, cara, falando em Civilization, cara, toda vez que eu jogo, eu nunca consigo matar os indianos, cara.
É porque é uma porrada de gente, né? Os indianos e os chineses demoram muito, cara, pra matar.
Porra, cara, os caras se espalham em tudo quanto é pedacinho de terra, cara. Os caras já estão formando um negocinho já, cara.
Mas abre um barzinho de pessoas, cara, né? Algumas invenções que aconteceram nessa época, a lâmpada elétrica. Né? Não, é uma loucura, né, cara? Você tem que pensar que o rádio foi inventado nessa época, a lâmpada elétrica. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, a gente com a internet e a evolução da tecnologia, informação. É a mesma coisa daquela época, né? A guerra foi por toda a Europa e, com a Europa devastada, alguém precisava produzir essa desgraça, né?
E quem que era o país mais foda na época das Américas, cara? Sempre foi, né? O fodão. Quem que era o fodão?
Foi aí que cresceu os Estados Unidos, né?
Não, bicho. É os mexicanos, velho. Porque os mexicanos já trabalhavam lá nessa época, certeza, né, cara?
Naquela época eram mais os chineses, você sabe, né, cara?
É. Porra,
na verdade, cara, eles foram alguém fazia, pra lá pra...
Eles não trabalhavam, alguém fazia, entendeu?
Eu não falo assim, pô. A jornada de trabalho dos caras não era uma de 8 horas ainda.
Bom, mas como eu te falei, né? Não é eles que trabalhavam, né? Eles só iam lá e administravam o negócio. Não, vai aí, pô. Vai. Vai, cara. Desanima não. Vamos aí. Tá acabando. Bom, mas os caras com certeza ganharam dinheiro nessa época, né?
É, eles ganharam muito dinheiro por causa de exportação, né? Eles tinham... Alguém tinha que financiar essa desgraça, né? Então todo mundo... Todos os países em guerra, alguém tinha que produzir, né? Você imagina que a Inglaterra não ia conseguir produzir nada, né? Com um monte de alemão atirando ali, tentando invadir, né? E a mesma coisa na Alemanha, né? Mesma coisa na França, né? Imagina que a França invadida, ela nunca ia produzir nada, né, cara?
Você imagina a alegria dos caras, né, cara? Conseguiram invadir a França, né? Bom, mas, cara, só voltando um pouco, eu acho, assim, acho que quem é um cara que conhece história aí pode ajudar a gente aí mandando comentário, alguma coisa. Mas eu acho que essa abertura da bolsa em 1890 é devido ao fim do Império, né, cara? Porque, assim, alguma coisa aconteceu nessa época, né? Porque foi, o fim do Império não foi 15 de novembro
de 89, 1889? De 89? Achei que você já tava falando de impeachment.
De
80...
É, do impeachment. Direto já. Então, eu acho que foi mais um... Eu não sei, eu acho que alguém que conhece a história pode ajudar a gente aí, mandar algum comentário, mas eu acho que tem alguma conexão, cara.
É, pode ser isso, porque, assim, na verdade, os Estados Unidos, no momento que ele foi... Ele se libertou, a monarquia não existia mais, né?
É.
Porque os caras tinham, na verdade, era uma democracia, né? Provavelmente isso aconteceu por causa do fim do Império, então o início da República. Continuando a nossa explicação, com tanto dinheiro entrando, né, nos Estados Unidos, os salários começaram a aumentar... Os preços aumentaram, né? Porque você imagina que os Estados Unidos exportando igual louco, né? É, naquela época não existia lá a China, né? O pessoal não mandava os chinesinhos lá costurarem a borla da Nike, né? Essas coisas não aconteciam ainda. Então, toda a produção estava nos Estados Unidos. A produção aumenta, eles começam a exportar como malucos, os preços aumentam, né? E, na verdade, quem pagava esse aumento de preço não eram o consumidor interno, né? Era o alemão que queria mais armas, era o inglês que queria mais armas, né? E lâmpadas elétricas. E aí você consegue fazer um monte de ligação, né? Por exemplo, a GE é dessa época, por causa da invenção da lâmpada elétrica. Né? Por isso que você vê que todas as lâmpadas que você usa, inclusive você, ouvinte, que tá usando uma lâmpada na sua casa, provavelmente ela é da GE, né? E não é só isso, né? Você tem invenção do rádio, né? E exportação disso, e nessa época também as comunicações começaram, né? Então... Você tem o nascimento, por exemplo, da AT&T, né?
Porra, que é um monstro, né, cara?
Que é um monstro até hoje, né? Então, muita coisa aconteceu nessa época e os caras cresceram muito por conta dessas exportações. Né?
Isso aí essa época foi tudo entre, sei lá, 1914, 15 até mais ou menos 28. Não.
Na verdade, em 1918 aconteceu o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí você imagina que, assim, a Europa devastada, né? Estados Unidos emergiu com grande potência, né? Os caras já tinham exportado pra caramba. E aí eles tinham muita grana na mão. E eles continuavam exportando, porque você imagina que esses países, eles precisavam reconstruir, né? É mais ou menos o que acontece com o Iraque agora, né?
Os caras... Cagar, você vai lá em cima, né, cara?
É, você vai lá, oblitera tudo, né? Mata toda a população, destrói o país inteiro. Aí você vira pro cara e fala assim: olha, você tá precisando de dinheiro pra reconstruir?
Eu posso dar um financiamento, mas veja, é um juro amigo, né, cara?
É juro amigo.
5% ao ano.
Ó. E assim que acontece, o cara vai lá e fala assim: olha. Agora que tá tudo destruído, eu posso te dar um financiamento aí. E já que você não tem empresas para reconstruir o seu país, eu tenho essas empresas. Então um monte de empresa foi parar na Europa para reconstruir os países europeus. Você imagina que não tinha nem mais empresa, né? Você imagina que era uma bagunça. Imagina na Alemanha, por exemplo. Você ia para a Alemanha, ela destruída, né? E ela foi a grande culpada da guerra, né? Depois que tudo acabou, né? Imagina, os caras não tinham nada, né? Invadidos lá pela Inglaterra, querendo as fábricas, né? Muitas fábricas foram transferidas ali para a França e para a Inglaterra depois do fim da Primeira Guerra Mundial, né? E mesmo assim elas estavam devastadas, né? Então os Estados Unidos surgiu como a grande potência.
Então, depois ainda se perguntam por que da Segunda Guerra Mundial? Por que os alemães estavam putos na Segunda Guerra Mundial? Não, por quê? Ah, não faz sentido, né? Ah, os caras estavam com sangue no olho, né, cara? Durante um bom tempo. Mas, eles ficaram maquinando ali, irmão. Como que a gente vai ferrar esses caras? A gente
vai falar mais pra frente. Então o pessoal começou a gastar, né? Imagina você com dinheiro no bolso. Todo mundo já sonhou em ganhar na loteria. Imagina você trabalhando igual louco, mas ganhando melhor do que qualquer lugar do mundo, né? Porque os empregos aumentaram, os salários aumentaram, né? As exportações fluindo como loucas. Imagina, né? Você com puta poder de barganha. E aí, o que você começa a fazer? Bom, você começa a gastar. Ou seja, você começa a comprar rádio, carro, né? Porque já existia o carro naquela época, aquele Ford.
Nessa época era os Fordinho, né, cara?
É, isso aí, cara. Então você começa a gastar igual louco, né, cara? Só que aí, depois que parou o seu frenesi, o que você faz?
Ou seja, seu fogo no rabo, aí...
você começa a poupar, né? Você vai lá, coloca na poupança... Né? Você fala assim, não, beleza, como eu tenho vários milhões, eu só coloco na poupança e ali na poupança eu vou ter a grana pra viver pro resto da vida. Né? Mas isso, na verdade, não aconteceu, né?
É, nessa época eles consideravam que era aquele American Way of Life, né? Porque os caras, meu, eles tinham uma puta vida, né, cara? Só que, meu, como, agora fala uma coisa pra mim, cara. Como que os caras... pensaram que um dia isso acabar.
Mas
fala, velho.
Isso aconteceu, na verdade, porque com a abundância do dinheiro, imagina que fede com milhões de dólares, né? E aí eles precisavam também de dinheiro para emprestar, né? Na Inglaterra e na Europa, né? Então, o que você faz nessa situação? Você, como governo americano, você tá emprestando dinheiro, sei lá, a 12, 17% pra Inglaterra, né? E pra Europa. E aí, o que você faz? Você precisa de mais dinheiro. Então, você vai pro americano e fala assim, olha, eu tenho títulos, né? Os bonds, né? E aí, a gente faz um cast separado só para instrumentos financeiros para ajudar as pessoas a entenderem o que é e como funciona. Né? E aí eu tenho um monte de material, vou colocar ali no post. Mas com essa abundância de dinheiro, o que, que o cara faz? Ele só emite bonds, né? O que, que são os bonds? Os bonds são títulos de dívida e falam assim, olha, esse título de dívida vai te pagar mais do que a sua poupança ali, né? Porque poupança não paga nada. Você vai ter um juros fixo por mês e ainda se você quiser trocar isso no mercado... você vai poder. Por quê? Porque ele é trocável. Você coloca lá, você vê no Brasil AAA Bond, né? Que é a classificação de crédito de cada país, né? E naquela época era a mesma coisa. Você já podia trocar isso na Bolsa de Valores, né? Então, os americanos ali começaram a comprar bonds, né? E nessa loucura, nesse frenesi de crédito baixo, né? Porque você imagina o país cheio da grana, começam a diminuir os juros, né? Nesse frenesi, o que aconteceu? Cartões de crédito, né? Ótima ideia. Na verdade, não foram os cartões de crédito, mas foram os créditos, né? Então as pessoas começaram a pagar...
parcelar.
Em parcelas, amigas, né?
Parcelinha, Casas, né? Bahia. Carnezinho.
Carnezinho da Casas Bahia, né? 20 vezes sem juros, juros embutidos, mas é isso que acontece, né? Só que, em tese, depois que passa esse frenesi, o que que acontece? As pessoas continuam colocando dinheiro na poupança, né? E isso não é interessante a algumas pessoas no mundo. São os bancos, né? Não é interessante aos bancos, né, cara? Quando essa ideia de investimento já tá na cabeça das pessoas, né? Eram os chamados lá Liberty Bonds, né? Acaba a Primeira Guerra Mundial, né? Eles emitem esses bonds e aí o pessoal começa a poupar. E com os americanos parando de gastar tanto. Eles queriam que a economia continuasse aquecida, né? Continuasse aquecida. Então, o banqueiro vai lá e fala assim: tive uma ideia.
Quando,
e
aí que começa. Foi essa ideia?
A ideia veio de um cara chamado Charles Mitchell. Esse cara era presidente do National City Bank.
Que maloqueiraço, né, cara? Na época, jogador de pôquer.
A gente tem que tomar cuidado agora pra começar a falar esses nomes e não ser processado. Porque a maioria desses caras continuam ricos até hoje, né,
cara? Ah, mas também, né, cara? Alguém ganhou com essa crise. Não, não sei se foi o cara, né, mas...
Bom, não é o pobre, né? O cara lá, não. O Homer Simpson, esse daí é o que morre de fome, né?
I mean... Uhul!
Esse daí, na verdade, é a causa da chuva de óbito.
É. Não, ele morre de cirrose, né? Tem dinheiro pra comprar comida, mas bebida sempre tem.
Então a ideia desse cara é a seguinte: e se nós incentivássemos o investimento desse dinheiro, que em tese estaria parado? Esse pessoal podia investir no mercado de ações, né? Então, com as crescentes demandas, o cidadão comum podia ter acesso e ser dono de uma parte da empresa que ele acha interessante, né, cara? Então,
e é outra, né, cara? Ele estaria ajudando, assim, indiretamente, ele estaria injetando mais dinheiro na empresa e a empresa, consequentemente, estaria crescendo mais, né?
É isso aí. A causa parece ser nobre pra caramba, exatamente. Se na verdade fiquei, não fosse um monte de banqueiro agora, querendo, cara, ganhar dinheiro.
Pô, até eu, se tivesse na época, acho que teria perdido também, cara. Agora eu até me senti meio emocionado, tenho até feito isso, cara. Comprado também, tenho visto tudo dinheiro, até a folia da cueca.
E é isso que os bancos fizeram, então, né? Os caras começaram a propagandar, e é inclusive o que tá acontecendo no Brasil agora, né? O 2007, né? Que era a Bovespa começando a propagandar a compra de ações, você lembra? Os caras saíram com o quiosque da Bovespa, né? E tudo mais. É isso mais ou menos o que aconteceu, né? Os bancos começaram a propagandar, né, a compra de ações, e essa ideia decolou, né? Porque o cara olhava e falava assim: poxa, eu posso ganhar 10% ou 15% num dia, e na poupança eu vou ganhar 2% ao mês? Você tá louco? Não, eu vou entrar no mercado de ações, né?
Famosa, aí o cara, meu, famosa lei do Gerson, né? O cara que nunca parou pra pensar, que um
fácil,
dia, né? Isso ia, meu, um dia acaba, velho, não faz sentido.
Então, muita gente ganhou dinheiro. Alguns nomes que surgiram nessa época foi o JP Morgan.
Ó, o banquinho, né? Banquinho.
Joseph Kennedy, pai do Kennedy, foi assassinado, né? O John Kennedy.
Foi esse ganhou, hein?
E esse pessoal ganhou muita grana, né? Você imagina que até o engraxate tinha ações na Bolsa de Valores, né? O que eu tenho pra falar é que imagina que, assim, em 1928, por exemplo, que foi um ano antes de acontecer a crise, a Bolsa, né, cresceu 50% em um ano.
Nossa!
50% em um ano é um absurdo, cara. E se você for pensar no trend, né, na sequência, desde 1925 até 1929, a bolsa não caiu.
Nossa, os caras arrebentavam, né, cara?
Imagina a loucura. Isso aconteceu por quê? Porque os caras começaram a fazer leverage, né? Uma coisa que existe até hoje. O que, que é isso, né? Isso é você emprestar dinheiro para investir. Quem nunca pensou nisso, né? Fala pra mim. Você não pode culpar o cara. Quem nunca pensou em fazer a mesma coisa? Você empresta dinheiro aqui, sei lá, nos Estados Unidos, né? Você empresta dinheiro a 1% ao ano, vai no Brasil, compra bonds a 17% ao ano, você ficou milionário, basicamente, né? Você empresta $1 milhão e aí ganha 17%, ou 16% sobre $1 milhão, né? Se você for descontar 1% de juros.
É, então, o cara tem um amigo que mora na América do Norte aqui. Não vou falar o lugar certo, né? O cara tinha uma linha de crédito, cara, no banco, que dava mais ou menos 2% ao ano de juros. Meu, o cara veio com uma ideia pra mim, cara, de emprestar esse dinheiro pro brasileiro, cara. É tipo 5% ao mês.
Isso aí. Quem é que pode culpar esses caras? Ninguém pode culpar. Qualquer um faria a mesma coisa. Então, É isso que aconteceu, né? Os bancos começaram a emprestar dinheiro, né? Então, naquela loucura, né? O banco emprestava dinheiro, investia esse dinheiro na bolsa, né? Imagina a loucura. Olha o problema aí. Olha o problema aí. Começaram, então, as linhas de crédito. O cara pega o dinheiro do banqueiro, dá esse dinheiro pro banqueiro de volta e o banqueiro investe na bolsa. A bolsa lucra, né? A bolsa sobe, o banqueiro pega esse dinheiro, paga os juros dele, paga o percentual do principal. O cara ainda tem uma porçãozinha ali que ele pode tirar no mês. Essa porçãozinha vira mais ações. Significa que o cara, o trabalhador, o engraxate, ele tá milionário, mas esse dinheiro tá num lugar que não existe, que são os livros de contabilidade.
Ó, cara, pelo menos assim, no número o cara dá foda, né?
É isso aí, cara. Então, no número, ali na bolsa, o cara tava milionário, né? Ele tinha 10 mil reais, sei lá, 10 mil dólares, pegava empréstimo de $1 milhão, investia $999 milhões e tava milionário, né? Pagando 1% de juros e ganhando 50%, né? E o cara comprando mais ações e mais ações e mais ações. Esse dinheiro não existia, né, cara?
Era só número, né, cara? E todo mundo, não, e o engraçado é que assim, todo mundo acreditava nisso, né, cara? Esse que é o ponto. Tipo, o cara chegava no barzinho lá e falava, amigão, marca fiado pra mim aí. Ó aqui o meu número, ó. Opa, o cara tem grana, velho. Vamos fazer fiado pro cara.
Então, e assim, mais ou menos, né, isso que aconteceu, né? Só que aí é que eu falo. Um país de muitos milionários é um país sem milionários, né, cara?
É.
Todo mundo era milionário, ninguém era milionário, na verdade, né? Então, assim, o dinheiro tava todo na bolsa, né?
Pô, e você aí fala isso de milionário, milhão, né, cara? Eu lembro dos Trapalhões, cara. Toda vez que ele falava milhão, ele aparecia com uma espiga de milho, né, cara? Acho que foi mais ou menos assim, né? Todo mundo pegou sua espiga de milho e sentou em cima, né, cara?
Isso aí, todo mundo sentado em cima dele. Então, a pergunta que começa a vir na cabeça é o seguinte. Por que a Quinta-feira Negra, né, cara? Por que 24 de outubro de 1929?
Acho que só alguém percebeu, né, cara? Vai dar merda.
É isso.
Sabe? Alguém... Vai dar merda, vende, vai dar merda.
Alguém começou a perceber isso. Você imagina o seguinte. Naquela época, mercado desregulamentado, o que que acontecia? Pouca gente tinha balanço, né, auditado, né, e tudo mais. Era mais ou menos uma loucura que acontecia do pink sheet que acontece hoje, né? E aí, se você quiser mais informação, você vai aí no site, tem um post aí, que eu tô incluindo também, que é uma crítica ao pink sheet que a gente fez aí há um tempo atrás, você dá uma olhada. O pink sheet, na verdade, é como se fosse uma bolsa de valores que funciona sem regulamentação nenhuma, né? É uma bolsa de valores que funciona na internet, qualquer um pode investir, só que os críticos da bolsa, o crítico das ações, do preço das ações, são os próprios acionistas. Ou seja, é um mercado extremamente especulativo e é mais ou menos o que tinha naquela época, né?
Então, cara, isso aí é... Você tem que comprar um peito de aço, né, cara? Mas eu acho assim, quem gostar, quem se interessar por isso, acho que o material que você colocou lá é muito bom.
É muito legal.
É muito legal. Que você, quem gostar, meu, que vale a pena, maneira. Porque, ó, eu aprendi com isso também, é muito bom.
E o que eu falo é assim, o lance da desregulamentação, e aí é uma opinião minha, né, é que o mercado tem que funcionar ou extremamente regulamentado ou sem regulamentação nenhuma, cara. Porque se o lucro for para ser financeiro, ele tem que ser feito pela desregulamentação, né? E aí é até engraçado que um economista ou alguém que gosta de história vai dar uma lida ali na frente e vai ver que, na verdade, a história, ela indica que a falta de regulamentação, ela leva aos maiores lucros, só que a regulamentação, ela leva aos menores lucros, mas aos lucros mais justos, né, distribuídos. Então, o que eu digo é o seguinte, ou é muito regulamentado ou é desregulamentado, mas o que existe hoje não pode ser, né? Você tem regulamentação, uma loucura, né, do auditor, o cara vai lá e auditar as demonstrações financeiras. Só que nada disso vai acontecer se não existir o governo envolvido no meio. O cara não tem o poder, né? Ou o governo toma, né? Todos os governos tomam o lugar desse regulador de verdade, né? Que vai ser o governo contratando o auditor para ir fazer trabalho numa companhia de capital aberto. É. Ou vai continuar essa loucura, né, cara?
Vai, eu concordo, acho que... E também, assim, voltando, né, acho que muita gente critica os auditores pela crise da Enron, da Worldcom, mas ele, eu acho que o auditor foi fundamental nesse período, cara, pra dar essa garantia, né, mas enfim.
O que eu falo é que é muito difícil, né, cara, você pegar qualquer fraude numa demonstração financeira, né, é muito difícil. Porque se tiver muito coluio, cara, é impossível.
É impossível. Então, ah, se os executivos fecharam isso da empresa, você nunca vai detectar. Eu só queria dar um pitaco aqui no, com relação à bolsa brasileira, né? Assim, você falou que a bolsa americana subiu 50%. Tudo bem, tava falando de números totalmente diferentes do que o nosso. Com certeza ela já era grande, né? Mas e você falou alguma coisa de 2007 também. Cara, em 2007 a bolsa brasileira cresceu mais de 100%, cara. E assim, né, cara? Porra, como que pode, né, cara? É, assim, aí a gente volta e começa a falar, pô, é a confiança que eles tiveram no Brasil, né? Aumentou. Não sei, eu sei que, assim, a gente pode discutir isso também em outro cast, porque é algo interessante pra caramba, mas...
A gente pode fazer um cast só sobre a economia brasileira, né, cara?
E eu acho legal.
Um pouquinho disso daí, porque a economia brasileira, ao contrário do que muitos ouvintes ou as pessoas mesmo que moram no Brasil acham, ela é muito interessante, cara, no sentido de que é a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo, há um tempo atrás, hoje, né, e voltado para os números de hoje, né, e é muito legal, né, assim, de você saber onde você está pisando. E esse então, é o lance da gente falar também sobre essa crise financeira de 29, né. Porque a história é cíclica.
E eu também acho que a gente vai colocar também um material legal também sobre bolsa de valores também. A gente vai postar no blog.
Então,
que dá como é o histórico da bolsa, como faz para abrir, como fazer um IPO, essas coisas. Acho que é legal também.
A gente tá com vários outros projetos, né? E ouvinte, eu acho que você pode perder um pouquinho do seu tempo para comentar aí nos posts os materiais que a gente está colocando, se gosta ou não, e mesmo o ouvinte do cast, né, pode comentar sobre as gafes que a gente teve. A gente tem um Twitter também, né, o @megagap, né, e você pode entrar lá e seguir a gente. É mais uma coisa, assim, continuando, na verdade, né. Então, naquela época não existia muita coisa, né? Existia o que é o Pink Sheet hoje. Você vai lá, mais uma vez, falando, você vai lá e pesquisa, né? E era
só
isso.
Naquela época era o Dick Sheet.
Era uma loucura, né, cara? Porque não tinha nada mesmo, né? Era mais ou menos o que existe hoje do...
Não.
A responsabilidade da demonstração financeira da administração, né, cara?
Não, o cara chegava lá e falava, amigão, vem cá, você quer investir? Quero, tá bom, tá aqui seu colete de aço, seu peito de aço e... Esse é o kit, né? Peito de aço, puta, tem um paraquedas, né, cara? Tem um paraquedas. Ó, desespero, você puxa o paraquedas.
Não, eu imagino, na verdade, mais os cavalinhos do Bozo, sabe? Chegava a criancinha ali no Bozo, falava assim, você vai apostar no branco, preto ou malhado, né? E o malhado sempre ganhava. Porra, cara, eu lembro da música inteira do Bozo, velho. Muito louco essa música. Porra, cara.
Não, mas os caras eram muito loucos, né, velho? Aquele papai papuda, ele era foda, né, cara?
Pô, eu fiquei muito chateado quando eu descobri que a vovó Mafalda era homem, cara.
Porra, cara.
Fiquei muito chateado.
Sexo, né, cara?
Os caras cantando tumba lacatumba tumbatá, era demais. Bom, mas voltando, né, divergindo total de economia, né? Mas, assim, continuando, então o mercado não tinha... Novamente, né? Voltando ao começo.
Não tinha.
Bom, vamos acelerar.
Acelerando,
o mercado era completamente manipulável, né? Então, ninguém tinha informação financeira, muita gente tinha informação financeira disponível, mas, tinham muitas empresas que não tinham, né? E aí eu vou colocar aí no post, mais uma vez, um balanço que eu encontrei da AT&T dessa época, e aí você vai ver a loucura que é. Né, só a administração se responsabilizando pelas demonstrações, uma loucura total, né, e qualquer número, né, você nem sabe o que eles estavam colocando lá de verdade, né. Então, o que aconteceu em 24 de outubro de 1929 não aconteceu só aí, né. Na verdade, isso começou em março de 1920. Isso aconteceu no seguinte. Em março de 1929, o Hoover, né, republicano, ganhou poder nos Estados Unidos. E nesse momento já existiam algumas pessoas que estavam lendo as demonstrações financeiras, né? E o nome desse cara é o Paul Wober. Né? Esse cara, ele olhou muita demonstração financeira e ele estava no meio. E o cara olhou e falou o seguinte: olha, quem é que sabe se essas ações estão super avaliadas ou não? Ele mandou um artigo no jornal, porque você imagina a loucura, né? Sim, a Europa já tinha se reconstruído e já tinham as primeiras empresas, o pessoal voltando a ter emprego de novo. Né?
Começou a cair as exportações.
É isso aí, que é o mais lógico acontecer, né, cara? Começou a cair as exportações. E aí, o que aconteceu? Essa parte é mais engraçado, porque é muito parecido com todas as outras crises, cara.
Alguém parou pra pensar, né?
O que aconteceu foi o seguinte: você começava a olhar a demonstração financeira, o balanço, o cara via o lucro, um absurdo de lucro, um estouro de lucro, só que nada vindo das operações, cara. Então ele via aquele lucro todo e esse lucro ele não vinha da empresa, ele vinha do mercado de capitais. Então você via as empresas produzindo, elas já não estavam produzindo mais tanto, só que elas estavam ganhando dinheiro, né? Esse dinheiro vinha do mercado de capitais, ou seja, ela pegava esse dinheiro, continuando a analogia, pedia dinheiro lá no banco, que é a mesma coisa mais ou menos que os bonds, né? O mercado financeiro, você, na verdade, a diferença é que você está trocando por ações da sua companhia, e aí você jogava lá, né, as ações da sua companhia, pegava esse dinheiro e, em vez de você produzir e investir na sua produção que não dava dinheiro, se investia na bolsa de valores. Imagina a bolha, cara. O cara tinha todo o dinheiro, todo o lucro voltado na bolsa de valores. Então esse dinheiro todo estava na mão do banqueiro, né? O controle disso tudo estava na mão do banqueiro. Então o cara não via aquilo, né? Quando os caras começaram a ler a demonstração financeira e ver que a maior parte do lucro das empresas vinha de... E aí, na verdade, é parte da minha pesquisa, né? Não tá escrito em lugar nenhum, mas é uma conjectura um pouco do que eu vejo que aconteceu. Quando o cara começou a olhar a demonstração financeira, ele viu o seguinte: poxa, se esse dinheiro tá dentro do banco e todo o dinheiro de todo mundo tá dentro do banco, e se todo mundo tirasse esse dinheiro da minha mão aqui agora, eu não teria esse dinheiro para pagar para todo mundo? Alguma coisa tá acontecendo.
É a pergunta, né?
Então...
Era a pergunta, cara. Pergunta da época, né? E assim, e o importante é falar isso, né, cara? Talvez o liability, o passivo das empresas era muito maior que o ativo, né? Em determinado momento, né, cara?
Então, alguma coisa aconteceu, entendeu? Uma loucura geral. Então, o que aconteceu? Você tinha tudo isso, né? E o pessoal começando a contestar: poxa, será que isso não está super avaliado, não? A diferença é que o povo, o Homer Simpson, ele não tinha acesso tão fácil a essas informações. Então, quem descobriu isso foi o banqueiro. E aí é que vem a melhor ideia de todos os tempos, né? Na verdade, de novo, é com base nas pesquisas que eu fiz, você provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar. A gente vai colocar alguns vídeos da crise de 29, você dá uma olhada e você pesquisa e chega às suas próprias conclusões também. Mas o que aconteceu é o seguinte. Entre maio e setembro de 1929, teve um surto e 60 novas empresas entraram no mercado, lançando 100 milhões de ações, cara.
Bicho, é que, cara, é aquele cara assim, o cara do cachorro quente, o cara falou, porra, vou abrir, velho, uma empresa aí. Meu, todo mundo tá ganhando dinheiro com isso aí, vou abrir uma empresa. É isso. Foi aí. Lá, abriu uma empresa, recebeu então... alguma coisa de volta, falou, pô, aí, ó, agora eu levo o cachorro quente embora, abro outra, né, cara?
É isso aí que começou a acontecer, né, cara?
Total, porque cara.
Você começa a olhar as empresas e nasceram 60 novas empresas. De onde é que veio essa desgraça, né? Quem é que tem informação? E então, é aí que veio a grande ideia. Em maio, eles começaram a falar disso, né? E 60 empresas foram lançadas. No entanto, né... Eu imagino que deve ter tido uma reunião entre bancos e investidores, né? E os caras começaram a se reunir e falar assim, olha, é, a gente tem essa grana toda, tá investida, só que essa grana não existe. A gente tem que arrumar um jeito de sair com essa grana no bolso. E aí é que veio a ideia, né, cara? Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, as empresas, né, e esses grandes investidores, inclusive o Joseph Kennedy, né, pai do John Kennedy, JP Morgan, os donos do Charles Mitchell lá, que a gente falou no começo.
Exatamente.
Todo esse pessoal, né, reunido e falando, olha, é o seguinte, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai quebrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Cada um tira um pouquinho por dia e quando chegar lá no final do ano, a gente vai sair com a nossa grana e o mercado que se dane.
É, mas não vai falar pra ninguém. Então... Aí o cara falou, ligou pro amigo dele e falou, cara, seguinte, vou dar uma informação pra você, campeão. Você quer? Quero. Ó, então, é R$1 milhão de... na minha mão. Vai? Vai, tá bom. Cara, tira seu dinheiro agora que a coisa vai feder, cara.
É, segredo entre eu e você é um segredo. Segredo entre 20 pessoas não é mais segredo de ninguém, né, cara?
Nada, cara. E o cara vendeu a informação ainda, né?
Então, o que começou a acontecer foi o seguinte, né? Por que dia 24 de 24 ali de outubro? Ninguém sabe, né? No entanto, o que aconteceu provavelmente foi o seguinte.
Uhum.
Ô, é que você tá digitando.
Não tô, cara. Tô batendo no micro, cara.
Ah, é?
Tô batendo assim, ó. Ó, pessoal, tô batendo no micro aqui, ó.
Mal, cara, foi mal.
Não, tô por... Não, não precisa cortar, não, cara. Não,
pode, tá.
Não corta, não. Deixa aí pros caras saberem que a gente, cara, a gente tá sofrendo pra fazer esse negócio aqui, bicho. Mas vamos aí.
Mas é, o porquê não se sabe. Ninguém sabe. Mas o que eu imagino foi o seguinte, né? 20 pessoas sabendo desse segredo não é segredo de ninguém. Então o que aconteceu foi que provavelmente eu virei pra você e falei o seguinte: vou tirar essa grana, tira você também amanhã e os outros caras que se danem, né?
Tira e sai de férias, cara.
É, uma loucura total. Os outros caras que se quebrem, né? Então, você imagina aquele monte de gente reunida e, de repente, eles começaram a falar, né? Poxa, não, olha, cada um tira um tanto por mês, a gente vai deixar 60 empresas novas entrarem no mercado e tomarem conta, né, do novo leverage, né, elevar as ações que a gente quer. E a gente vai saltando fora um pouquinho. No final do ano, todo mundo tá com o seu dinheiro e que se dane o resto. Provavelmente, lá no dia 24 de outubro, alguém... Na verdade, no dia 23, né? E não no dia 24, né? Porque no dia 23 foi quando teve uma grande queda. No dia 23, o cara falou assim... Ah, vocês que se
danem. Cara, vai, corre vender lá esse negócio. Meu, quanta gente possa dormir essa noite, né, cara?
O cara vendeu e aí caiu o mercado de ações. No dia seguinte, que foi no dia 24 de outubro, caiu muito mais, né? As ações, assim, muitas ações viraram pó. Por quê? Porque provavelmente esse cara teve a ideia, tirou a grana e os outros olharam pra cima e falaram assim: salve-se quem puder! E aí, com todo mundo tirando a grana, a bolsa foi pro buraco. Naquela época, você sabe o que é o ticker?
Não sei, cara.
O ticker, cara.
Um ticket vale refeição.
O ticker era a internet da época, né? Era aquela fitinha que saía, sabe, de dentro de uma maquininha marcando quanto valia suas ações. Era basicamente um telégrafo, né? No dia 23 e no dia 24, estavam 4 horas atrasados. Imagina que as suas ações estavam caindo 50% naquele momento. E em 4 horas, só 4 horas depois você tava sabendo dela. Imagina a loucura, cara. Todo mundo vendendo. E o cidadão comum que recebia o ticker, vendo aquela loucura acontecendo, não sabendo o que fazer, né? Vendo as ações caindo e vendo que aquela ação tava aquele preço há 4 horas atrás, cara. Imagina o desespero desse cidadão. Muita gente correu pra frente da bolsa de valores. Foi daí que veio o extra.
Extra, extra, read all about it!
Uhum. Foi daí que surgiu. Por quê? Porque ninguém tinha informação nenhuma e o pessoal tava louco por informação. Então esse extra era vendido por lá 2 centavos, entendeu? Pra você ler a notícia que tava acontecendo naquele momento, né? Então as prensas começaram a sair na loucura de querer saber o que que tinha de novo pra dar as melhores informações, né? Porque aquela informação que saiu de manhã já não era mais válida, né? Então, por 2 centavos...
Aquela que a situação valia 100, puta, já fudeu, né?
Virou pó, né? Tudo isso estava atrasado também, simplesmente porque os contadores, back offices, bookkeeping, né?
O guarda-livros.
Guarda-livros, né? Esse cara, né? Você imagina, bilhões de transações acontecendo naquele momento, o cara escriturando o livro, imagina de que no dia pra noite isso não acontecia, né? Então tinham muitos contadores que dormiam lá na Bolsa de Valores. Nessa loucura, cara, 3 mil bancos nos Estados Unidos fecharam. Esses bancos faliram porque no momento que caíram as ações...
As empresas quebraram, né, cara?
As empresas quebraram, muita gente saiu na rua. O que que você faz quando você vai pra rua? Você fala, meu, preciso pegar dinheiro ou apostar em ações. As ações caíram e eu vou ter que ir lá tirar dinheiro para pagar minhas contas. Quando o cara foi tirar o dinheiro para pagar as contas, cara, o banco não tinha dinheiro. E aí, o que que você faz? Automaticamente corre para a primeira cabine telefônica e liga para sua mãe, né? Mãe, tira essa grana do banco agora. E aí a sua mãe vai lá, e a mãe de muitas outras pessoas, e muitas outras pessoas vão lá, e os filhos de outras pessoas, né?
Ah, e aí vai, né, cara?
E aí, finalmente, é onde a gente chega do que a gente aprendeu na escola, né? E que a gente devia aprender tudo isso, na verdade... A crise de 29 fica reduzida nas escolas à corrida aos bancos, né?
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Muita empresa quebrou e muita gente foi morar na rua, debaixo da ponte, né? Nessa época, além de você ir no banco e não conseguir o seu dinheiro de volta, todo mundo quebrar, o que que acontece? Acontece que os investidores, né? Tinha todo aquele leverage, um monte de gente com empréstimo, e aí esses empréstimos começaram a aparecer, né? E esses empréstimos apareceram em todos os lugares, inclusive nas empresas. E eles foram lá nas empresas e falaram o seguinte: olha, a gente não tem grana, o banco, né? Porque você tá nos devendo. Se você não pagar até amanhã, a gente vai vender as suas ações. E aí era o único ativo que você tinha em mãos, né? Porque sua casa era hipotecada, sua empresa era hipotecada, e as empresas que sobreviveram foram aquelas que tinham o capital de verdade, né? Só que essas empresas tinham dinheiro no colchão, né?
Senão, assim,
elas ficaram endividadas, porque quando elas iam no banco, elas também não tinham dinheiro, né? para tirar, porque o banco não tinha dinheiro. E aí o banco quebrou, seu dinheiro foi pro espaço. Em 1932, o Roosevelt, né, um democrata, Franklin Delano Roosevelt, né, ele se tornou, ele chegou ao poder, né, e aí ele lança o New Deal.
Esse 1933, New Deal, né?
Cara, o New Deal, ele faz simplesmente o que existe hoje. Ou
não
seja,
é uma crise, né, cara?
O New Deal garante os depósitos bancários, que é o depósito compulsório, né? Que é a obrigação dos bancos de depositar uma parte do dinheiro que eles têm em depósito para, se um dia eles quebrarem, eles pagarem de volta o dinheiro do correntista. E aí eles introduzem essas leis, né, que obrigavam aí os bancos a operar sob a supervisão do governo, né? Finalmente veio alguma ideia, né? E assim, a política de intervenção estatal, né, ela começou ali a ser adotada, né? Porque você imagina que antes disso tudo operava na ideia do Adam Smith, né? Que o mercado se autorregularia, né? É a mão invisível do mercado, né?
Isso e nunca passa, vai é aquela mão invisível que fica passando a mão em você na sua bunda. Você olha pra trás, oh, cadê?
É a mão invisível que tá na praia, né?
É.
Passando a mão nas garotas de biquíni.
De biquíni. Pô, quem que é, né?
Bom, algumas leis, né, foram instituídas, né? Controle sobre os bancos e instituições financeiras. A construção de obras de infraestrutura para geração de empregos, né? Ou seja, eles começaram a construir Coab. Não vamos deixar o povo viver na rua, não. Vamos montar o PAS e fazer Coab.
Vamos fazer Coab.
Entenda obras de infraestrutura como quiser, né? Mas basicamente, né, isso gerou muito emprego, né? E é por isso que muito das fotos clássicas de Nova York que você vê é de gente lá num prédio de cento e não sei quantos andares lá em cima, né? Sentado e trabalhando na construção civil.
É, né? Uma tradicional foto disso aí é do Empire State, né, cara?
É isso aí, cara. E aí a gente coloca uma foto aí no post pra você dar uma olhada, só pra você ter uma ideia do que aconteceu na época. Mas continuando ali, você teve também a concessão de subsídio e crédito agrícola para os pequenos produtores familiares, né? Porque simplesmente numa crise financeira absurda, né? A única coisa que se volta, e olha ali, história cíclica, depois eu vou explicar o porquê, você ouça o cast sobre a crise atual, mas da história cíclica é porque nesse mundo maluco onde todas as empresas vão pro buraco, qual é a única coisa que o povo continua a fazer? Comer, né? O povo continua a comer.
É a única coisa que sobra, né?
É, o commodity começa a aumentar de preço, né? E aí eu vou dizer por que no outro cast, você fica aí obrigado a ouvir o outro cast. Além disso, a criação de uma previdência social, né? Porque muitas dessas pessoas que faliram, foram morar na rua, eram velhos, né? Imagina, ninguém com aposentadoria, né? O cara vai parar onde?
Nossa.
Coitado, imagina a sua avozinha de 100 anos, né? Morando com você lá na rua e comendo aquela papa nojenta, né? Sola de sapato, né? E além disso, o controle da corrupção no governo, né? Ou seja, CPI, né? Os caras começam a instaurar lá CPI no governo para descobrir o que aconteceu. E incentivo a criação de sindicato, né? Por quê? Porque quando as empresas quebraram lá, imagina que não existia plano de reestruturação, né? O cara mandava qualquer um pra rua, né? E além disso, cara, vieram as jornadas de trabalho mais justas, né? Ou seja, a jornada de trabalho de 8 horas.
De uma
horas.
Hora por dia.
Uma hora por dia.
Pra americano, uma hora por dia pra americano.
16 horas por dia pra um cara estrangeiro.
Não vamos falar dessa época de hoje, né, cara? Porque senão a gente vai falar da jornada das crianças na China. Ai, cara, porra, a gente vai ser processado. Uma hora ou outra a gente vai ser processado.
Mas isso, cara, é como estamos falando. Isso aqui é o que a gente acha aí.
É isso
pelo
aí.
Bom senso, sabe que não é uma piada só.
Esse programa é sarcástico. Se você quiser criticar, você coloca ali no post, sei lá. Manda e-mail, né? Critique. Critique.
E no próximo a gente fala o seu nome e fala, ou se você não quiser, não fala o seu nome, mas fala o que você tá falando. E beleza, eu acho que essa é a forma da gente trocar ideias aí. E qual que foi a regulamentação naquela época?
Surge também, né, o que a gente falou no cast anterior, o Securities Act, a SEC, né, que é o que existe até hoje, né, a SEC, regulamentando o mercado de ações, né. E aí a intenção disso tudo era limpar o Wall Street, né, porque eles achavam que era uma zona. Quem que era o presidente da SEC nos primeiros anos em 1933? Joseph Kennedy, o mega especulador que ganhou uma puta de uma grana na bolsa, ele volta pra SEC como
arrependido.
Tudo o que existe hoje para regulamentar o mercado financeiro é dessa época. Para você ofertar no mercado hoje, de acordo com a SEC, você tem que oferecer ao mercado uma descrição das dos securities, né, das ações ou do que você for emitir no mercado, né, que estão sendo, sendo ofertadas. As informações sobre a administração, né, da companhia que está emitindo essas ações. Informação sobre as ações ou sobre os securities, né? E assim, você tem que saber se elas são ações ordinárias, preferenciais, entendeu? Na primeira você tem que ter uma descrição para dizer o que, que é, se são ações, debentures, bonds, o que seja. E nessa daqui você tem que saber o que, que é, se é ações ordinárias, preferenciais, e você tem que ter informações financeiras finalmente auditadas por auditores independentes, né? Isso vem desde aquela época, finalmente, né? Depois da crise de 29, você tinha alguém para regular isso, né? E várias outras regras, hein? Limitando o tanto de ações que você pode emitir no mercado, ou seja, no mercado você só pode jogar 1% do total de ações que você tem outstanding, né? Ou seja, que você tem integralizadas, né? Você
é engraçado tem... que isso até hoje, né, cara?
Até hoje, cara. Isso é. Até hoje, cara. A lei é de 1933, estamos na era da internet e nada veio de novo.
É isso aí.
Bom, então o que que acontece, cara? Com essa crise toda, começam algumas reações. Você imagina que, como a gente disse no começo desse cast, começa uma reação anticapitalista, né, pelo mundo. O que que acontece? Parecem os supercomunismo, né? Você que vai lá na
os
Rússia,
caras,
né?
Os caras levaram tanto tapa na cara, né, velho? Os caras ficaram putos, né? A mão invisível, né? Passando nas costas dos caras.
Então cresce o movimento comunista, né? E assim como todos os movimentos extremistas e autoritários, né? Porque o que vai crescer nessa época é tudo o que vai contra o que foi, o que levou à crise, ou seja, o comunismo, né? O fascismo e o nazismo não eram movimentos comunistas, eram movimentos capitalistas, só que na verdade ele pregava o quê? O fechamento desses países, né? Porque eles falavam assim: olha, o que aconteceu aqui foi a globalização. Globalização, cara. Os caras já falavam sobre globalização naquela época.
a gente tá sofrendo isso daqui porque a gente tá numa economia mundial, vamos fechar tudo, vamos começar a invadir de novo.
E aí começa o quê? A Segunda Guerra Mundial, cara. Lá pra frente, iniciada 10 anos depois, né? Primeira Guerra Mundial, 10 anos. Crise financeira, 10 anos da Guerra Mundial.
Eu queria voltar no tempo um pouco e falar assim, o Brasil foi afetado nessa crise?
É, cara, o mundo inteiro, né, foi afetado, né, cara? Mas eu acho que no Brasil, sei lá.
Vi também, eu li também umas coisas dizendo que a crise não. Com essa crise o Brasil não foi afetado porque o parque industrial do Brasil era muito pequeno, né? Mas aí a gente. Acho que a gente é melhor de voltar um pouco na história e falar. A gente vai ter que fazer um cast sobre isso aí, da economia brasileira, que como você falou, é muito interessante, mas. Cara, isso aí foi a época que acabou o café no Brasil, né? Foi a derrocada total, né? Porque já vinha diminuindo já, porque o Brasil já era responsável por praticamente 100% do consumo mundial. Aí depois já, acho que perto de 28 ali, 27, alguma coisa começou a reduzir, porque o Brasil já começava a fazer maloqueiragem que a gente aprendeu com os portugueses, né? Colocava areia, essas coisas no meio do café, os caras, os Estados Unidos e os outros países ficaram putos com a gente, né? Já começaram a exportar de outras pessoas. E aí nessa época aí, eu acho que na 29, assim, não tenho os números exatos, foi mais ou menos o que eu pesquisei assim por cima. A gente tinha a produção inteirinha estocada do ano seguinte, do ano anterior, cara. Tipo de 27, tava em 28, tinha a produção inteira de 28, cara. Tinha 22 milhões de sacos estocada, cara. Mas enfim, o que eu quero chegar é que quando quebrou a mesma coisa também foi em 29 também. E com certeza, cara, isso aí foi uma. Eu acho que a gente sentiu um reflexo, sim. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente sentiu um reflexo com a redução das exportações de café, cara.
E desde o café não existia nada até essa época, é isso que você tá me dizendo?
É, cara, não, e o engraçado que me chama a atenção é o seguinte, cara, o consumo mundial. Era 22 milhões de sacas. O Brasil produzia 21 milhões de sacas, cara.
Cara, você só pode estar brincando comigo.
Não,
o Brasil, cara. O Brasil não achou nada. Depois que acabou a monarquia, depois que a gente chutou a bunda da família real lá, mandou, sei lá, Dom Pedro, Dom João, todo mundo de volta pra Portugal lá pra ficar junto com Roberto Leal. Depois que a gente fez isso, cara, nada aconteceu. Significa que, assim, a gente não encontrou nada para substituir o café, nem uma revoluçãozinha industrial, é isso que você tá me falando.
Ah, cara, a revolução industrial aconteceu, acho que logo em seguida aí dessa crise do café, né, que foi impactado. Foi. É lógico, mas ó, aquele negócio, né, cara? Meu, como que os caras conseguem fazer as contas? Fala, amigo, esse ano, aí foi uma informação que eu vi mais ou menos aqui, não lembro se era 13 ou 15 milhões de sacos. Tava esperado pra exportar, acho que em 29, 28. Os caras produziram 22 milhões, cara. O que, que os caras fizeram com o resto, cara? Meu,
cara,
queimaram tudo mesmo, cara. Bom, mas enfim, da economia, eu acho que a gente também quer estudar mais disso, pegar mais detalhes. A gente precisa pegar mais detalhes pra fazer um só da economia brasileira só.
É
uma coisa assim, toda vez, cara, que tem uma crise, eu vejo que o mercado é muito inocente, cara, quando acontece uma merda assim.
Agora, não, agora eu sei por que o Porto de Santos é preto. Cara, porque algum desgraçado deve ter tido a grande ideia de jogar café lá. Não é possível. Não, algumas considerações finais?
Tchau.